Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Fernanda Massi, falar um pouquinho sobre a trajetória dela nesses estudos sobre romance policial, principalmente do século XX. Fernanda, eu queria que você contasse inicialmente para a gente como é que surgiu o teu interesse específico por esse assunto, né, que te acompanha aí pela vida acadêmica. Você sempre foi uma leitora desse gênero? Como é um pouquinho essa história?
Bom, então de início, eu sempre gostei de romance policial, principalmente os da Agatha Christie, mas era uma paixão assim adolescente, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, resolvi fazer a iniciação científica. O meu orientador, que é o professor Arnaldo Cortina, ele tem ainda, né, um grande projeto sobre o leitor de best-sellers. E aí, dentro desses best-sellers, a gente escolheu, que eu estudaria os romances policiais. E aí, de início, foi bem interessante porque a gente começou com a década de 70, né? A gente escolheu os livros que tinham sido mais vendidos no Brasil, a partir de listas publicadas no Jornal do Brasil. E nesse corpus inicial já tinham 26 livros, sendo que só um não era da Agatha Christie. Então, isso também. Desculpa, dois. Isso também acabou facilitando o meu trabalho pelo gosto que eu tinha pelas obras dela, né? E aí depois, posteriormente no mestrado, eu quis continuar fazendo uma comparação, né, desses romances da Agatha Christie, da década de 70, que a gente chamou de tradicionais, com esses romances contemporâneos do século XX. E aí a gente ampliou então esse corpus para o período de 2000 a 2009, selecionando os romances policiais mais vendidos. E aí a gente encontrou também 22 livros. E aí depois no doutorado eu continuei a partir de um pequeno grupo desse do mestrado.
Agora, em termos de estilo, por exemplo, são períodos, né, de datas diferentes, décadas diferentes. Houve alterações significativas? Qual que é a tua percepção disso?
Sim. Ah, é importante dizer já de início que essa data que a gente selecionou era o período em que o ano em que o livro aparecia na lista dos mais vendidos, o que nem sempre correspondia ao ano de publicação. Às vezes ele tinha sido publicado muitos anos antes, mas ele só chegou a se tornar um best-seller naquele século. E aí a gente foi percebendo muitas alterações, assim, estruturalmente o núcleo do romance policial, que é um detetive, um crime de autoria desconhecida, uma vítima escolhida por esse criminoso por motivos pessoais. E um detetive que é um sujeito extraordinário, é o único capaz de encontrar a identidade do criminoso. Esse núcleo ele se mantém, assim, a presença dessas três personagens. Mas o que a gente notou nos romances policiais contemporâneos foi um enfoque em outras questões. Então, por exemplo, nos romances policiais tradicionais não havia envolvimento amoroso entre as personagens, o foco todo era na investigação. Isso é um exemplo de uma característica que já aparece no contemporâneo. Nesses contemporâneos, na verdade, a gente dividiu em três grupos, né, de acordo com essas características. Assim fica mais fácil para eu explicar. Então, por exemplo, o grupo dos thrillers, são romances policiais que focam a performance do criminoso, né? Como ele matou, como ele assassinou, onde ele escondeu o corpo, que instrumentos ele usou, e não mais o foco na investigação. O outro grupo, que é o das temáticas sociais, eles trazem outras questões políticas, econômicas, sociais para o enredo, que ganham mais relevo do que a investigação em si. Então, elas se tornam mais importantes. O crime é só fica ali num pano de fundo. E o terceiro grupo, que foi o que eu estudei no doutorado, é o do misticismo e religiosidade. E esse é o grupo que mais se afasta desse tipo tradicional, porque nele existe um outro segredo, existe uma outra investigação. Então existe lá uma sociedade fechada, que na maioria dos livros é representada pela Igreja Católica. Essa sociedade ela mantém um segredo relacionado à história da religião. E um sujeito de uma outra sociedade fechada que é inimiga dela, então às vezes aparece, por exemplo, a Opus Dei, os Cavaleiros Templários, ele quer descobrir esse segredo e revelar esse segredo para toda a sociedade. E isso, essa mudança, né, que na verdade a princípio poderia ser só um detalhe, ela acaba transformando toda a estrutura da narrativa, porque aí o detetive, ele não é mais um único sujeito, às vezes a investigação é realizada em grupo, existe também nos contemporâneos a presença de mulheres como detetives, que também não era tão comum no, nos tradicionais. O detetive, ele não é mais um profissional liberal, né? Um profissional autônomo. Existem professores, advogados, policiais desempenhando esse papel de detetive. E aí, nesses romances policiais que têm esse misticismo e religiosidade, também tem um outro segredo, né? Não é mais o segredo em torno da identidade do criminoso, mas esse segredo místico religioso que ele também está sendo perseguido ali pelos personagens. E é interessante que só o leitor tem acesso a ele no final da história, né? O sujeito que realizou a investigação e o leitor, mas a sociedade como um todo, a sociedade que faz parte da história, ela não fica conhecendo.
O segredo se mantém, né, de certa maneira.
E isso, o segredo se mantém porque é o que mantém a sociedade fechada, né? Se ele for revelado, ela deixa de ser uma sociedade fechada, porque é como se fosse a chave dessa sociedade era o segredo.
E entre a produção brasileira, né, e a internacional, é possível detectar alguns elementos, né? Porque você cita, por exemplo, Rubem Fonseca, é um dos autores citados, né? Existem diferenças, que você gostaria de comentar um pouquinho? Ou dá para perceber, né, que o romance policial feito no Brasil apresenta algumas características próprias ou diferentes do que é feito lá fora?
Sim, então, a princípio foi interessante notar que de todos os livros que a gente estudou, assim, de todo esse corpus, poucos livros eram de autores brasileiros. Por mais que eles sejam os mais vendidos no Brasil, a gente nota uma presença bem rara de autores brasileiros. Então, por exemplo, no, nesse corpus mais contemporâneo, do século XX, a gente tem o Luiz Alfredo Garcia Rosa. Tem o Frei Beto, tem o Rubem Fonseca, e coincidentemente, nessa minha divisão aí dos romances policiais em três grupos, todos os brasileiros eles se encaixaram mais nessa questão das temáticas sociais. Então, por exemplo, a história do Rubem Fonseca, ele traz um pouco de. Traz a história de um advogado que precisa desvendar um mistério em torno do desaparecimento de uma Bíblia. Então tem aí, por exemplo, o advogado atuando como detetive, que já é bem diferente. O livro Hotel Brasil do Frei Beto, ele enfoca muito a prostituição, a violência, o uso de drogas, tudo isso em torno de um crime principal. E talvez os thrillers que sejam mais os romances policiais americanos, né, britânicos, aí eles têm esse foco no, na performance do criminoso. Acho que o Colecionador de Ossos, que é um livro bem conhecido e também foi transformado em filme, acho que ele representa bem esse tipo.
E você continua pesquisando nessa mesma área no momento, com algum outro enfoque, algum outro viés?
Então, atualmente eu tenho duas alunas de iniciação científica que estão também trabalhando com romance policial. Uma delas estuda o romance do assassino, que é uma nomenclatura assim que a gente está utilizando, né? Que são os romances policiais que tem o assassino, ele é o narrador. Então, tem, por exemplo, um da Agatha Christie, O Assassinato de Roger Ackroyd. E é muito interessante esse tipo, porque o narrador é aquele que vai passar as informações para o leitor. E o leitor sempre acaba confiando, né, nesse narrador, porque é ele que está filtrando ali as informações. E quando o narrador é o próprio criminoso, isso torna a história bastante surpreendente, porque o narrador ele vai manipulando, né, a narrativa de forma a manter a sua identidade em segredo, né? Só no final ele revela. E a outra aluna ela está estudando, ela está comparando a performance, né, que é a ação mesmo do Hercule Poirot e do Sherlock Holmes no primeiro e no último romance policial em que eles aparecem, para ver se está havendo ali uma mudança nesse percurso, nessa carreira do detetive, né, que a gente percebe como eles apareceram em várias obras, né, ao longo de todas essas obras, o que que mudou nessa carreira deles?
Até porque esses personagens que você mencionou, eles são icônicos praticamente, né? O Sherlock
Sim.
Holmes, pessoas que ficam um pouco no imaginário coletivo, né? Sem dúvida alguma, como modelo de detetive que talvez tenha desaparecido um pouco, como você mesma disse, né? Por outro tipo
Sim.
de profissional liberal.
Sim, com certeza. Acho que essa era uma das características mais marcantes do romance policial. Inclusive, ele surgiu, né? O gênero surgiu com o Edgar Allan Poe nos contos policiais, com o detetive Dupin. E agora a gente vê essa destruição dessa figura do detetive, tanto que nos romances policiais contemporâneos eles nem são mais chamados de detetives. Eles são lá os sujeitos que realizam a investigação, mas em nenhum momento aparece até essa palavra detetive, né? Que eles estão lá buscando algum segredo, tentando ajudar a sociedade de alguma forma, mas não com esse rótulo de detetive. Acho que essa é uma também das principais características.
Vocês continuam acompanhando a lista dos livros mais vendidos do gênero para verificar se há alterações ou se há novos autores entrando nesse universo?
Não, isso não. É, no doutorado, que foi o último momento assim que eu ainda olhei para essa lista, né? Que aí foi para olhar esses romances policiais que tinham esse viés místico-religioso. E aí, inclusive, a gente teve que voltar um pouco para o período de 1980 até 2009 para que tivesse um corpus maior. Nesse momento, foi interessante notar que houve uma concentração assim desse romance policial místico-religioso nos anos mais recentes, né? 2004, 2005, até 2009, tinha uma quantidade maior de romances desse tipo. E eu acredito que seja por uma influência principalmente do Dan Brown, né? Que é o que a gente encontrou assim como uma narrativa que estaria inaugurando esse tipo de romance policial místico-religioso é O Nome da Rosa, que é lá de mil, que foi apareceu entre os mais vendidos em 1980. E aí depois disso, o Dan Brown com O Código da Vinci, Anjos e Demônios e O Símbolo Perdido, que ele foi seguindo bastante esse um pouco das características, né, dessa narrativa do Humberto Eco. E a gente vê uma repetição de outros autores, né, em cima desse modelo, como se ele tivesse aí criando um outro modelo. E acho que é uma característica mais recente.
Quem quiser continuar essa conversa, Fernanda, sobre o gênero, se gostaria de deixar algum contato, um e-mail, um contato pelas redes sociais, fique à vontade para quem quiser discutir esse gênero, né, que sem dúvida tem um grande, né, número de leitores.
Sim, é bastante. É. Eu deixo então a minha rede social no Facebook, é Fernanda Massi. O meu e-mail é massi, Massi, @fclar.unesp.br. Quem quiser fazer algum contato, eu estou aberta aí para discussão. E eu queria também aproveitar para divulgar o meu livro, que foi publicado pela Cultura Acadêmica, com a dissertação do mestrado, né, que se chama O Romance Policial do Século XXI: Manutenção, Transgressão e Inovação do Gênero. Esse livro ele está disponível para aquisição do exemplar impresso, né, mas ele também está disponível para download gratuito no site da Cultura Acadêmica. E aí, em breve, eu vou lançar um livro sobre a tese de doutorado, que está para sair também pela editora da Unesp, mas ainda não tenho. Não está publicado, né?
Quiser, tem toda uma coerência, na verdade, na sua trajetória acadêmica, né, de ficar pesquisando justamente esse assunto, né, que é o romance policial.
Sim.
Sem dúvida. Então, conversamos hoje aqui no nosso primeiro fio com a Fernanda Massi, né, ela que está com o livro, né, que pode ser baixado gratuitamente pela internet, como ela mesma falou, O Romance Policial do Século XX. Queria te agradecer, Fernanda, pela conversa, né, parabéns pelo teu trabalho e até o próximo encontro, tá bom?
Tá bom, eu agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente divulgar um pouco o que a gente faz lá na universidade, né? Colocar isso para um público mais amplo. Muito obrigada pelo convite.